As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um jovem de 22 anos perdeu a vida na sequência de um trágico despiste da moto onde seguia. Aconteceu pelas 21h20 desta sexta-feira em Almeirim, na conhecida como Circular Urbana, na rotunda próxima ao supermercado Pingo Doce. A vítima, natural de Fazendas de Almeirim, era praticante de motociclismo todo o terreno. À chegada das forças de socorro, João Reguinga estava em paragem cardiorrespiratória. Apesar dos esforços, não foi possível inverter o estado em que se encontrava. Um homem de 39 anos foi apanhado pela Guarda Nacional Republicana de Tomar a conduzir com uma carta falsa. No âmbito de uma ação de patrulhamento rodoviário, os militares abordaram o condutor, que revelou um comportamento suspeito. No seguimento da ação, foram realizadas diligências policiais que permitiram apurar que o indivíduo se encontrava na posse de uma carta de condução falsa, motivo que levou à sua detenção. O homem, com antecedentes criminais por furtos em residência, furto em estabelecimento, furto de veículo e em veículo e tráfico de estupefacientes, foi constituído arguído e presente no Tribunal Judicial de Tomar, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há transtornos no fornecimento de água na localidade de Serras da Sabacheira, Conselho de Tomar. O alerta foi transmitido à ERTE por uma residente naquele território, queixas essas que se centram na pouca pressão de água desde a última quarta-feira, problemas agravados com a chegada do fim de semana. Entretanto, a ERTE procurou mais esclarecimentos junto de António Graça, presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, que apontou para uma solução que está em marcha e que fará com que não volte a faltar a água. O autarca justifica os problemas com ruptura ou entupimento.
O histórico é conhecido de todos, infelizmente, e de tal forma que estamos neste momento a reaproveitar um antigo fontenário, o fontenário de Santo António nas Serras, para fazer um depósito novo na freguesia e para deixar de faltar água na freguesia. Toda esta intervenção está a trazer transtornos para todos, a verdade é essa. Mas neste momento, pelo que eu pude perceber, ainda não tenho os dados todos, mas pelo que eu pude perceber, tem a ver mesmo com ruptura ou entupimento. Porque neste momento a freguesia, segundo me fui informado pela Teja Ambiente, está a receber a água 80%, 70-80% é pau e 20-30% é mendacha. A água ficou muito menos calcária, tem outra qualidade e, acima de tudo, veio fazer com que o calcário preso nas tubagens começasse a soltar pouco a pouco, que cria entupimentos, bolsas de ar que depois rebentam a canalização. Nós, neste momento, esta manhã estive a dar uma volta à freguesia e nós estamos com 8 rupturas a serem intervencionadas ou já intervencionadas, pronto, abertas. E tudo isto causa transtorno a todos. Espero bem que a Teja Ambiente seja células. E a verdade é esta, posso criticá-los por muita coisa, mas não posso de todo criticar os trabalhadores, que por vezes são 2, 3 e 4 da manhã e estão a trabalhar, por vezes enfiados dentro de água até à cintura, como eu já estive ao pé deles, e eu sei que eles estão a fazer o melhor. É verdade que a canalização não ajuda, nós solicitamos à Teja Ambiente informações como está o plano de intervenção. Dizem-nos que têm um plano, um projeto da ordem dos 2 milhões para intervencionar toda a canalização, que é do subsistema Mendacha, e espero que assim seja, porque neste momento, se antes era porque havia falta de pressão e a canalização antiga, neste momento todo o calcário a soltar das canalizações antigas e a rebentar com as mesmas. Quer dizer, isto não pode durar muito mais, porque as pessoas não têm culpa, as pessoas pagam água todos os dias e todos nós queremos ter os mínimos, e os mínimos são esses.
Problemas no fornecimento de água na freguesia da Sabacheira. Há queixas dos residentes. A ERTE procurou esclarecimentos junto do presidente da Junta de Freguesia.
Rádio ERTE, informação.
Este é mais um fim de semana com urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas, com as portas fechadas. Assim será até às 9 da manhã, de segunda-feira, dia 18 de dezembro. Apesar destes evidentes transtornos, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, em nota de esclarecimento, refere que o reforço do trabalho em rede com as equipas hospitalares da região e a coordenação estratégica e planeamento promovidos pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde permite, durante os curtos períodos de contingência, garantir uma estratégia adequada para assegurar à população previsibilidade, segurança e confiança, otimizando os recursos disponíveis. Tenha atenção, antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar o SNS 24-808-24-24-24, uma linha telefónica gratuita de saúde pública, 24 horas disponível, onde profissionais de saúde estão prontos para ouvir, avaliar e encaminhar para a resposta mais adequada, seja o hospital ou a consulta nos cuidados de saúde primários. Em caso de emergência, Ligue 112. É já neste dia 20 de dezembro, a partir das 8 da manhã, que a Polícia de Segurança Pública irá realizar uma operação de fiscalização da velocidade no Conselho de Tomar, precisamente na Estrada Nacional 110, na localidade de Alvito. Está em causa a operação Quem o Avisa, novamente numa das vias mais estruturantes do território nabantino. Até final deste mês, a PSP vai realizar idêntica operação em Torres Novas, no dia 27, na Barreira Alva. Será a partir das 8 da manhã.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana deteve 4 pessoas, supostamente um grupo que se dedica ao furto de catalisadores. Assim aconteceu em Fátima, nesta quinta-feira. Por aquilo que a Hertz apurou, junto de fonte oficial do Comando Territorial de Santarém da GNR, houve uma abordagem inicial a uma viatura que desobedeceu a ordem de paragem. Ato contínuo, os militares colocaram-se em perseguição do grupo e, a dada altura, houve necessidade de efetuar disparos de advertência. O veículo fugitivo acabou por ser interceptado pouco depois, com 4 pessoas no interior. A mesma fonte adiantou à Hertz que há a lamentar ferimentos ligeiros num condutor que nada tinha a ver com o sucedido. Ferimentos esses provocados pelos estilhaços de um dos vidros da respectiva viatura. Estão agora por apurar as circunstâncias desta última ocorrência. Já o grupo detido será presente à competente autoridade judiciária para a aplicação das medidas de coação.
Rádio Air, informação.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar continua a batalhar na concretização de uma necessidade emergente. Está em causa o alargamento do lar residencial, uma estrutura que seja capaz de responder aos anseios de utentes e respectivos familiares. Para já, o número de vagas existente é manifestamente insuficiente, algo que obriga a que alguns dos necessitados tenham de ficar aos cuidados da família, que na maior parte das situações não tem condições para cuidar dos filhos. Para concretizar esse sonho, o CID necessita de cerca de 600 mil euros. Célia Bonet, presidente desta instituição de apoio social, voltou a reforçar a urgência desta ampliação, referindo que estão em causa as pessoas mais vulneráveis do Conselho de Tomar.
Temos pais de 86 anos a vir buscar os seus filhos de 50 e a levá-los para casa ao final do dia e ao final de semana, mudar fraldas, dar-lhes banho, dar-lhes os alimentos, cuidar deles. Precisamos urgentemente de alargar o nosso lar. O projeto que temos, que já é antigo, é para mais de 16 pessoas, numa fase inicial, e posteriormente pretendemos fazer depois um alargamento para mais 30 pessoas. É uma obra que vai custar mais de 600 mil euros. Ou seja, necessitamos muito de aumentar o nosso lar residencial e requalificar aquilo que temos, que está muito degradado e precisa urgentemente de obras. Precisamos do apoio da Câmara Municipal de Tomar, pois trata-se de uma instituição do Conselho que responde às necessidades das pessoas do Conselho. São as pessoas mais vulneráveis, de todas. São aquelas que não conseguem expressar se estão bem ou se estão mal, não sabem pedir ajuda na maior parte das vezes, não têm maneira de se proteger e as instituições são muito poucas aquelas que se dedicam a proteger as pessoas com deficiência. Chegando a este ponto, a direção do CIR e os membros dos restantes órgãos sociais concluíram que a obra é prioritária para o CIR.
O CIR continua à procura de verbas que lhe possibilitem construir um lar residencial. Está em causa um valor na ordem dos 600 mil euros. A Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro está cada vez mais apetecível. Foi desta forma que Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, olhou para o futuro próximo e para a captação de mais investimentos para o concelho. Desde logo para a mencionada artéria, onde a instalação do Aldi é o exemplo mais recente. Recorde-se que dentro dos últimos meses tem sido colocada como hipótese a construção de um retail park nessa mesma avenida, nesse particular entre as rotundas da Estrada do Barreiro e da Estrada da Serra. Cenário que Hugo Cristóvão não dá como certo, pois, reforçou, só fala de dossiês com processos de licenciamento a decorrer. O autarca admite, contudo, que aquela zona tem muito potencial, ao mesmo tempo que garante que o município pretende convencer uma grande superfície a instalar-se na parte sul da cidade.
Neste momento, eu como não gosto de falar de coisas que não sejam minimamente concretas, ou pelo menos que já tenham processos de licenciamento a decorrer, neste momento não há nada de concreto. Há, digamos, alguma especulação no sentido de haver procura, de haver conversas entre possíveis promotores e um ou outro proprietário daquilo que vou sabendo. Naturalmente com a Câmara às vezes também há uma ou outra conversa, mas neste momento, de concreto, não há nada, digamos, verdadeiramente a avançar. Agora há, de facto, aqui um enorme potencial. Esta avenida, de facto, vai tendo aqui esta avenida, e depois há outras zonas da cidade, naturalmente, mas esta avenida em particular vai ganhando aqui um potencial cada vez maior, e, portanto, os espaços que sobram, que ainda são bastantes, vão ficando cada vez mais apetecíveis. Nós temos tentado, de facto, influenciar, não podemos obrigar, mas influenciar a que, pelo menos na zona sul da cidade, na zona, digamos, do lado de São João Batista, também pudesse aparecer. Temos tentado, fizemos com esta marca, fizemos com uma outra marca também, que veio já no período desta governação. Enfim, o Pingo Doce não tem de estar aqui a esconder. Na altura também tentámos e temos estado a tentar que outras marcas possam fazer. Até agora não se tem conseguido. Não quer dizer que não venha ainda a hipótese de acontecer, mas a verdade é que as marcas aparentemente gostam de estar perto umas das outras. Há estudos, com certeza, estudos de consumo que mostram a mais-valia disso. Parece que os consumidores alguns consumidores gostam de ir espreitar as várias lojas, e portanto, enfim, temos tentado influenciar, mas não podemos obrigar.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, abre a porta a novos investimentos na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro e também na parte sul da cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Alvaiazre rima com Natal. Foi inaugurada mais uma edição do FICA, o Festival de Inverno, no concelho de Alvaiazre, que decorre até 7 de janeiro. O município apresenta este evento como um festival que celebra a magia do Natal e os valores que esta quadra representa, e foi estruturado de forma a ser possível visitar gratuitamente o recinto todos os dias da semana durante aproximadamente um mês, contribuindo para fortalecer os laços na comunidade e na família. Dentre as diversas atrações, como a pista de gelo, registro para uma exposição com cerca de 3 mil réplicas de Pai Natal, assim como insufláveis, a Casa do Pai Natal e várias atividades de animação para os mais pequenos. As crianças podem escrever cartas ao Pai Natal com posterior resposta e prenda, e o Pai Natal deslocar-se-á a todas as freguesias. A ERTE marcou presença na abertura do FICA. Na altura, João Paulo Guerreiro, presidente da Câmara de Alvaiazre, apresentou o festival e disse estar convicto de que é uma aposta ganha.
Nós, logo no início do mandato, decidimos, porque também tínhamos este compromisso, de iniciar no inverno um evento em Alvaiazre que pudesse fixar as pessoas, dar motivos às famílias para saírem das suas casas, para conviverem, mesmo no tempo frio e chuvoso, que este ano esperamos que não seja chuvoso, seja só frio. E acho que conseguimos, pelo menos o retorno que temos tido da população tem sido muito bom. Temos tido muitos visitantes. Acho que é um evento de impacto regional, e que este ano tem uma característica muito especial. Nós temos no município um acervo que nos foi cedido por uma colecionadora de muitos pais natais, de quase 10 mil, e que nós temos orgulho e queremos mostrar. Não conseguimos este ano expor os 10 mil, mas com muito esforço, essencialmente dos funcionários do município, está ali a Paula, que é provavelmente a maior responsável por esta situação, a quem eu deixo aqui um agradecimento muito especial. Conseguimos desta feita fazer uma exposição que será sem dúvida a maior do país, com 3 mil exemplares expostos. Temos a ambição de conseguir ano a ano fazê-la crescer e chegar aos 10 mil, e quando chegarmos aos 10 mil, se calhar teremos mais.
Alvaiazre rima com o Natal. Já começou o Festival de Inverno no concelho, decorre até 7 de janeiro, múltiplas atividades inseridas nesta quadra.
Rádio R, informação.
A Assembleia Municipal de Tomar reúne nesta terça-feira, 19 de dezembro, numa sessão que terá lugar a partir das 18 horas e, como é habitual, decorre no Salão Nobre da Câmara. Dentro da ordem de trabalhos da 5ª Sessão Ordinária, destaque para a análise e votação do orçamento e grandes opções do plano para 2024, documento que, recorde-se, foi aprovado em sede de Executivo Camarário, com voto contra do PSD, e que aponta para um valor na ordem dos 52 milhões de euros e ainda para o início, concretização de obras, como a criação de habitação a custos acessíveis, no total que aponta para 90 novos fogos, para além da requalificação da envolvente à Estrada Nacional 110 em Carvalhos de Figueiredo, assim como a continuidade da circular urbana entre a Avenida Maria de Lourdes Belo e Castro e Marmelais. O imposto municipal sobre imóveis e a derrama serão outros dos temas em foco. O União de Tomar joga neste domingo nos Açores, precisamente no Reduto do Rabo de Peixe. A jogo a contar para a 14ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. A equipa nabantina, atual lanterna vermelha da competição, só pode pensar na vitória, sob pena de fechar o ano numa situação de veras delicada no que à manutenção diz respeito. A Arte fará o relato deste embate a partir das 16 horas em mais uma edição de Tarde Desportiva. Não perca. Registro então para os jogos que irão compor esta jornada 14, Fontinhas Sertanense, Cernache União de Santarém, Gouveia Marinhense, Benfica de Castelo Branco Peniche, Lusitânia dos Açores Alverca B, Rabo de Peixe União do Tomar e União 1919-1 Mortágua 1. Este jogo já foi realizado. Recordar a tabela classificativa: na frente Alverca B, 23 pontos, segundo Lusitânia dos Açores com 20, terceiro Benfica de Castelo Branco com 19, quartos União de Santarém, Marinhense, Sertanense e União 1919 com 18, oitavo Peniche com 17, nonos Gouveia e Mortágua com 14, décimos primeiros Fontinhas, Cernache e Rabo de Peixe com 13, 14º União do Tomar com 10 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerd.pt.